A doença de Parkinson é marcada pela degeneração progressiva dos neurônios produtores do neurotransmissor dopamina, intimamente relacionados ao domínio sobre os movimentos do corpo. Esse processo de destruição das células nervosas ocorre em vários cantos do cérebro. Gera, na maioria das vezes, sintomas como rigidez muscular, também tremores involuntários. No entanto, nem sempre são eles que denunciam o quadro. Há pacientes, por exemplo, que não apresentam esses sintomas. O Parkinson também não pode ser enquadrado como uma doença da terceira idade. Há casos de homens, mulheres, aos 40 anos já com o problema. A rede de apoio Neuromate a amigos e pessoas com a doença, Rede Amparo, lança a campanha Pessoa com Parkinson que se exercita. E nós vamos conversar sobre o assunto com a professora doutora Maria Elisa Pimentel Piemonte, do Departamento de Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional da Faculdade de Medicina da USP. Como vai, professora Maria Elisa? Bom dia.
Bom dia, Rosane. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio USP.
Obrigada por conversar conosco sobre este tema. Eu fiz um breve resumo, professora, antes da gente entrar propriamente na campanha e como tratar, como enfrentar esta doença. Nem todo mundo tem o quadro clássico da doença, com tremores, rigidez muscular. Vamos explicar um pouquinho o que é essa doença e pode acontecer, inclusive, em pessoas antes da terceira idade, não é?
Seu resumo foi muito preciso, Roxane, muito pertinente. De fato, a doença de Parkinson hoje ela é considerada uma síndrome, ou seja, ela é considerada uma doença que envolve vários sistemas e vários sintomas consequentemente. Hoje se sabe que quando o diagnóstico se faz possível, a doença começou cerca de 10 a 20 anos antes, ou seja, nós temos aí uma doença que vem se desenvolvendo lentamente, sem que seja possível o diagnóstico. E essa fase que a gente chama de pré-diagnóstica, pré-clínica da doença, ela é marcada por sintomas não motores, como, por exemplo, a constipação intestinal e as alterações do sono. À medida que a degeneração evolui, vão surgindo as alterações, então, motoras. E, na verdade, a alteração motora é cardinal para o diagnóstico, cardinal da doença, cardinal no sentido de que é necessária para que o diagnóstico seja possível, é o que a gente chama de bradicinesia, ou a lentificação dos movimentos. Então, muitas vezes, essa lentificação, quando ela vem acontecendo junto ao processo do envelhecimento, passa por um envelhecimento, pelo um processo associado apenas ao envelhecimento. Então, a pessoa vai ficando mais lenta nos seus movimentos, vai ficando mais lenta para andar, e os familiares, as pessoas em torno e ela mesma, associa isso ao processo normal de envelhecimento. Muitas vezes, essa lentificação ela é assimétrica, ou seja, ela atinge mais um lado do corpo. Então, por exemplo, quando a pessoa está andando, um dos braços dela balança menos do que o outro quando ela anda. Isso, para nós, profissionais da saúde, isso é um sinal bastante importante da doença, ou seja, quando há uma assimetria na redução do balanço dos braços. Eu estou chamando atenção para isto, para que a gente possa ficar atento e procurar ajuda médica e procurar uma investigação médica o mais precoce possível, para que a gente possa começar o tratamento o mais precocemente possível. Depois, quando surgem outros sintomas, como, por exemplo, a rigidez muscular e fundamentalmente o tremor, o diagnóstico fica mais fácil. Por quê? Porque principalmente quando surge o tremor em uma das mãos ou em um dos pés, as pessoas rapidamente associam isso à anormalidade, ou seja, isso não é normal, daí sim procura um neurologista. Entretanto, outros sintomas, como eu já falei, a lentificação dos movimentos, já estavam se desenvolvendo há muito tempo, há muitos anos. Então, é muito importante a gente esclarecer a população, né? No dia 11 de abril, agora é o Dia Internacional da Doença de Parkinson, em homenagem ao nascimento do neurologista inglês que escreveu a doença, o James Parkinson, a data do nascimento dele. em 1755, é muito importante que a gente use essa data, então, para esclarecer a população sobre essa característica mais ampla da doença de Parkinson e essa, a necessidade de ficar atento a essas alterações que podem ser confundidas com envelhecimento e acabam retardando o diagnóstico da doença.
Uhum. Portanto, tem que correr, né, quando percebe, então, alguma alteração.
A gente sempre recomenda que quando os familiares, ou as pessoas em torno, ou mesmo o próprio indivíduo, uhum, começar a notar que há uma lentificação acima do normal, então, por isso, exemplo, um casal de idosos, um está andando mais lentamente do que o outro, ou está balançando menos os braços enquanto anda, ou isso é assimétrico, um braço balança e outro não. Que procure, então, uma investigação com o neurologista. Uhum. Se for doença de Parkinson, a gente começa a tratar, se não for, pelo menos a gente tem certeza da exclusão diagnóstica.
Perfeito. Isso nessa terceira idade. Agora, por que ocorrem casos com pessoas com cerca de 40 anos, professora? Assim, você tem alguma ideia do porquê isso acontece?
Essa é uma tendência mundial, Roxane. Nós temos tido um aumento no número de pessoas com diagnóstico precoce de doença de Parkinson. É um problema muito sério, porque essas pessoas ainda estão na vida produtiva. E nós temos vários casos, vários pacientes, por exemplo, que nos contam mulheres que descobriram a doença de Parkinson, por exemplo, durante a gravidez ou no puerpério, logo após o parto. Então, tem um impacto do diagnóstico junto com a chegada de um bebê, junto com a formação de uma família, ou arrimos de família, pessoas que estão começando a carreira e que têm o diagnóstico de doença de Parkinson. Então, isso traz um contexto muito mais sério para a doença. Não se sabe exatamente a causa, mas como a doença de Parkinson a gente chama de idiopática, ou seja, a gente não conhece exatamente qual é a causa, mas acredita-se que ela seja multifatorial, além de uma predisposição biológica, provavelmente genética, a fatores ambientais, talvez os fatores ambientais estejam aumentando e isso esteja desencadeando a doença mais precocemente. Mas isso são só especulações. A resposta exata é que nós não sabemos.
Não sabemos ainda. Professora Maria Elisa, vamos falar então sobre o título da campanha já dá um sinal da importância dos exercícios, né? Pessoa com Parkinson que se exercita. Vamos explicar como é essa campanha, qual é o objetivo da campanha e falar da Rede Amparo também, claro.
Então, Roxane, a questão é que até embora a ciência tenha investido, esteja investindo muito dinheiro procurando formas de retardar a evolução da doença, nós ainda não encontramos uma medicação capaz de retardar a evolução da doença. Hoje, as evidências científicas mais sólidas indicam que a melhor forma de você lentificar a progressão da doença é a prática diária de exercícios. A prática diária de exercícios, nós estamos falando de pelo menos 150 minutos por semana, ou seja, 30 minutos nos dias de segunda a sexta, certo? Qual é a grande dificuldade? A grande dificuldade é que a doença de Parkinson atinge preferencialmente pessoas idosas, leva a uma lentificação do movimento, a uma rigidez muscular, muitas vezes leva a um quadro de apatia, um quadro de depressão. Ou seja, tudo ajuda a essa pessoa ficar cada vez mais parada, certo? Então, além da questão do próprio envelhecimento, você tem uma série de sintomas motores e não motores que favorecem o sedentarismo. Entretanto, por outro lado, nós sabemos que apenas essa atividade física comprovadamente é capaz de retardar a evolução da doença. Então, qual é o desafio? Como é que nós podemos aumentar a adesão das pessoas com Parkinson, a prática diária de exercício? Como é que nós podemos promover a prática diária de exercícios nessas pessoas? Isso é um desafio em todo o mundo. Então, a Rede Amparo está aproveitando agora o Dia Internacional da Doença de Parkinson para lançar a sua nova campanha, que é Pessoa com Parkinson que se exercita, ou seja, é um desafio, é um convite para que essa pessoa saia do sedentarismo e mude de hábitos, adquirindo a prática diária desses exercícios em casa. Por quê? Porque nós não temos uma rede de apoio eficiente que suporte oferecer atividade física para essas pessoas diariamente. Ou seja, nós precisamos promover uma autonomia na prática dessa atividade física, já que nós não temos suporte para acolher essa pessoa, para oferecer isso dentro da rede pública. Então, a campanha Tu Amparo, né, ela tem toda uma explicação, né, que a doença de Parkinson, inclusive a gente usou aquela fábula da lebre e da tartaruga, né, mostrando que apesar da evolução da doença ser lenta, ela pode te ultrapassar se você não combater por meio dessa atividade física. Então, nós estamos disponibilizando no site da Rede Amparo um conjunto de exercícios que são pequenos blocos, um para cada dia da semana. Então, nós temos o bloco de exercícios para segunda-feira, que tem como propósito exercitar o tronco. Na terça-feira, um outro bloco de exercícios para exercitar os membros inferiores, na quarta-feira os membros superiores, na quinta-feira exercícios para postura e para o equilíbrio e finalmente na sexta-feira exercícios para o andar, para a marcha. Então, com isso você tem uma prática diversificada, ou seja, a gente tira a monotonia de você ter que realizar os mesmos exercícios todos os dias. Nós cobrimos todos os segmentos corporais, todos os principais domínios motores e é gratuito, está no site para que você possa, se você preferir, imprimir e tê-los em PDF, né? Você pode pedir para o filho, para o neto ajudar a impressão ou seguir por celular. Se você abrir pelo celular, você também terá tanto a descrição do exercício quanto as fotos mostrando o exercício passo a passo.
Nós vamos colocar, inclusive, o link do site da Rede Amparo para que você possa, então, acessar essas informações, se inteirar da campanha ou avisar, né, a pessoa, você, o seu pai, seu tio, enfim, para poder, porque o exercício, então, é importantíssimo para prevenir, retardar o avanço da doença, segurar o avanço da doença e trazer qualidade. Mais uma vez, o exercício, né? O exercício virou medicamento para muitas doenças, né?
E um medicamento gratuito, né, Roxane?
Justo.
É gratuito, ele traz benefício para todos os sistemas, as evidências científicas são muito sólidas para isso, entretanto a gente tem que vencer uma questão ainda evolutiva de economia de energia, né? Então, na verdade, a gente tem um impulso primitivo para não se mover, para economizar energia. Então, mudar esse paradigma para se exercitar é uma mudança de hábito difícil, e principalmente nessas populações mais vulneráveis. Então, apesar de todo mundo hoje concordar que o exercício é o melhor remédio contra o envelhecimento, contra as doenças crônicas, cardíacas, transformar isso em um hábito, incorporar isso na rotina do dia a dia, isso é um desafio de saúde pública.
Professora Maria Elisa Pimentel Piemonte, do Departamento de Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional da Faculdade de Medicina da USP. Muito obrigada pelos esclarecimentos.
Muito obrigada a você pela oportunidade e um bom dia para você e para todos os ouvintes.